Olá, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para Chicago. Foi um dia muito ruim para as negociações, quedas aí de 15 pontos em média nos principais vencimentos. Soja perdendo patamares importantes. A gente vai conversar agora com o Marlos Correia, lá da Insoy Commodities, para saber dele o que foi fundamental para essa pressão nas cotações lá em Chicago e, claro, saber quais são as tendências para os preços da soja a partir dessa queda aí de quase 15 pontos. Seja bem-vindo, Marlos. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Afinal, que notícia é essa que fez o mercado cair tanto hoje, Marlos?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos escutam. Nesta quarta-feira, em que a gente viu o mercado despencar em 15, 16 pontos, né? Literalmente, o mercado derreteu hoje. Né? O que a gente vê são alguns fatores, né? Ou vários fatores que estão influenciando aí, de forma negativa, né? E a gente não tem nenhuma sustentação, nenhum fator que remeta aí para amenizar essas quedas de hoje aí, e que traga aí um sentimento altista aí no curto prazo. Quais são as principais notícias, né, de hoje e que colaborou para que o mercado atingisse seus 15, 16 pontos aí? Sendo que ontem nós já tivemos aí uma queda aí praticamente de 7 pontos, 7 ou 8 pontos aí, dependendo dos meses de negociação. Né? O que a gente vê é o seguinte, estamos aí com dois dias de impasse entre as conversações Estados Unidos e China para tentar resolver, né, de alguma forma, essa guerra comercial que vem se estendendo aí por praticamente mais de um ano e meio, cerca de dois anos. E a cada negociação são promessas que agora vai se resolver, agora vamos chegar numa solução. E o mercado já está pensado, o mercado há muito tempo já não vem mais absorvendo de forma positiva essas notícias. E aí soma que a conversação ainda se torna mais difícil no momento que o Trump ele vem publicar conversas, né? Falando que, de qualquer forma, se a China não atender às suas ações, ou se não fechar acordo até novembro, que ele irá endurecer ainda mais, né, as regras, né, com os produtos chineses. E aí a China vai levando isso aí na contramão, né, sem muito buscar um entendimento. Porque ele sabe que 2020 terá eleições americanas, ele sabe que esse fator será aí, de repente, aí, um peso, né, e que talvez traga aí uma forçação por parte dos Estados Unidos para que amenize a situação e busque um acordo mais favorável para a China do que tão favorável para os Estados Unidos como o Trump quer. E o mercado vendo isso, ele mantém-se um sentimento mais baixista. É o que a gente vê nesses últimos meses, praticamente. Nós tivemos picos de altas significativos em função do mercado climático, na instalação da cultura de soja e milho americano, que trouxe aí bons resultados. Aí nós saltamos aí do mercado de praticamente abaixo de 8 dólares, aí, trabalhando aí por vários meses acima de 9 dólares, né? Mas que já se desgastou. Hoje o mercado climático é muito mais fraco. O mercado continua visualizando como é que estão as condições, mas não tem nenhuma notícia que remeta a mercado altista. Tanto que o clima dessa última semana foi um clima mais ameno. Nós vimos aí com temperaturas mais altas, período mais curto de chuva, mas já deu uma normalizada lá. Então, as condições de lavoura estão indo satisfatórias, né? Nós teremos aí, por enquanto, boas perspectivas de produção. Isso remete novamente a um número satisfatório de produção americana, somado aos estoques altos e somado à baixa demanda, né, por soja e por farelo, devido a esse procedimento e a severidade da gripe suína africana que dizimou os lotes de suínos, né, na Ásia, isso vai demorar ainda para se restabelecer, né. E outro fator importante também que a gente vê é que tem o fechamento do mês também. A gente está fechando o mês de julho, né, os fundos, eles acabam entrando e realizando lucro. Com as perspectivas e notícias um pouco mais baixistas, aí que eles acabam realizando seus lucros de uma forma mais expressiva, né, e que não mete esses nossos 16 pontos de alta aí,
agora, ô Marlos, o fato é que ele chegou num patamar importante aí, né, de rompimento, inclusive, de suporte lá em Chicago. Isso muda o patamar de preços em Chicago, pela sua experiência?
Muda. Muda porque nós vimos aí trabalhando na expectativa aí que a barreira dos $9 aí não fosse rompida, né? Nós trabalhamos de forma tranquila em função aí das notícias, de que, até da movimentação de mercado, e que prometia, pelo menos, o mercado se mantesse acima dos $9. Né? Hoje, com essa queda de 16 pontos, ontem nós tivemos 7, já rompeu a barreira dos $9, hoje ela vem se confirmando, né? Mas por ser fechamento de mês, a gente tem que observar ainda o mercado de mais um ou dois pregões para ver se ele vai confirmar uma tendência. Né? O que nós temos hoje é que não temos mais o suporte dos $9, né? E estamos trabalhando hoje já numa visualização de ele buscar um suporte na casa aí de $8,70, talvez $8,60, dependendo de como for se comportar o mercado nesses próximos dias. Né? É um novo patamar, ele vai flutuar nesse patamar de $8,60 a $9, né? Mantendo esse mercado não tão otimista nesse primeiro momento. Eu vejo que, se não acontecer nem um fator climático muito intenso, daqui até final de agosto, início de outubro, que começa a furar as lavouras, metade de outubro inicia-se a colheita americana, né? Não teremos grande mudança de mercado desses patamares que nós estamos vendo hoje. Né? Talvez, pelo início da colheita, né, terá uma visualização do que realmente irá se produzir pela safra americana, né? Até porque o plantio deles foi complicado, né? Eles tiveram aí áreas não tão bem instaladas, né? E também tardias, né? Que poderá pegar aí clima de pouco propenso, daqui a alguns meses aí já começa a esfriar nos Estados Unidos. Se tiver geado mais do cedo lá, começa a pegar áreas de soja ainda, em sinal de maturação ou até enchimento de grãos. Isso pode ser um fator positivo para o nosso mercado, né? Uma redução ou uma complicação no desenvolvimento final aí da lavoura. De especulações, né? O que nós temos hoje é que o mercado está indo de forma satisfatória a safra dele, né? E nós não temos perspectivas que remetam ao mercado altista nesse momento.
Muito bem. Ô Marlos, então a gente tem uma condição não muito favorável para um movimento de alta nos preços, a não ser que tenha alguma novidade em relação à guerra comercial e que tenha uma situação muito ruim para a safra americana, certo?
Exatamente. É isso mesmo, porque o que a gente vê? Daqui 8 dias, 10 dias, lá pelo dia 8 de agosto, ele sai o relatório de oferta e demanda do mês de agosto. O relatório passado, nós tivemos aí relatório aí acima da expectativa aí, de mercado. Foi altista, né? O mercado estava esperando aí números um pouco maiores, né? E o relatório trouxe aí números de estoque final americano e estoque final mundial um pouco mais abaixo, até pelo volume de soja que movimentou em algumas correções. No relatório de agosto agora, apesar de ter saído um volume desconsiderado de soja norte-americana, né, e a exportação brasileira também tem ido de forma satisfatória, mas não se espera grandes movimentações, espera-se ainda um estoque alto, né, de soja, até pela demanda menor de mercado. Né. E somado a uma safra americana que vem aí falando aí na casa de 115 milhões de toneladas, nós teremos ainda um estoque confortável de produto. E com a exportação um pouco mais fraca pelas questões comerciais, né, e pela demanda baixa, pelo consumo menor de farelo, né, nós não temos, por enquanto, aí, perspectiva que movimente esse mercado com um sentimento altíssimo nesse curto prazo. Né. O que nós aguardamos são as notícias de finalização do desenvolvimento da safra americana e que mercado climático, tudo pode mudar em questão aí de 15, 20 dias. Né.
Muito bem. E Brasil, hein, Marlos? O que está acontecendo no Brasil diante dessas mudanças de cenário aí no mercado internacional?
Brasil, a gente vem agora, dentro do mercado, ele deu uma esfriada, deu uma amenizada nesses últimos meses agora. Nós tivemos aí uma redução dos prêmios de exportação, os preços em Paranaguá, eles caíram nesses últimos dias aí, cerca de R$2 a R$2,50 por saca, né? Somado à queda do prêmio e também a volatilidade do câmbio, né? Nós passamos aí de um dólar aí que trabalhava na casa de R$3,80, R$3,90, chegando a R$4, e hoje a gente flutua aí na casa dos R$3,75, né? Isso deu uma boa recuada nos preços, deu uma esfriada das vendas do produto, né? E o produtor também está segurando suas vendas, tentando buscar aí um melhor mercado a partir do segundo semestre. Né? Nessa semana mesmo, nós, apesar das quedas, nós tivemos aí um pouco aí de recuperação do preço em função do dólar, que ele voltou aí da casa dos 3,75 para a casa dos 3,79, né? Tirou. Então, deu uma segurada na seta. Nós já estaremos falando aí em preço de soja base Paranaguá na casa aí de 75 por saca. Né?
Melhor momento do ano teve acima dos 80, não foi?
Isso mesmo, exatamente. Uhum. Foi isso que foi trabalhado. É. E soja no interior aqui, no disponível, falando em R$71 nesse momento. Né? E preço para produtor, a nível de balcão, que é o produto que vem direto da lavoura, na casa aí dos R$66,50. Então, nesse patamar, o produtor já começa a segurar um pouco. Né? Ele não comercializa, ele prorroga o custeio, ele faz custeio para fazer a implantação da próxima safra e vai buscar o segundo semestre aí para ver se ele consegue ter um ganho um pouco maior.
Já tem negócio para a próxima safra, Marlos?
Desculpa, não entendi, né?
Já tem negócios acontecendo para a próxima safra? Os negócios têm evoluído para a próxima safra?
Já rodaram negócios, nós tivemos volumes de negócios saindo ali em maio, junho, né? Julho agora, poucos negócios, mas sempre tem saído, tem os tipos de mercado que o produtor acaba aproveitando, faz alguma coisa na relação de troca para travar seu custo, né? E acho que isso é importante, porque é o que a gente sempre bate, a gente sempre orienta, o produtor hoje ele tem que analisar as suas contas, né, analisar o seu custo de produção, entender que ele já está vendido, no volume do seu custo para produzir a soja. Se ele vai gastar X, ele já tem que travar esse valor, né? E ele foge dessas flutuações. É indiferente se ele trava agora e o mercado sobe, melhor ainda, ele tem seu custo já travado e tudo que ele vender depois, acima disso que ele fixou agora, é lucro. E caso ao contrário, ele fixou nesse patamar e o mercado não responde e a gente não tem as mesmas perspectivas que a gente espera para o segundo semestre e o mercado continua baixista, o custo de produção dele, ele já travou, ele já tem. Tudo que ele colher, mesmo abaixo do valor que ele travou o custo, é o lucro dele. Reduz a margem do lucro, mas ele não tem perdas. Né? Quando trava o custo de produção, é muito mais tranquilo dele trabalhar o resto da comercialização. Ele não fica sob a pressão. Né? E a gente tem que tomar em consideração também, se a gente for ver, por exemplo, a soja para fevereiro, março de 2020, hoje nós estamos falando de prêmios em torno de 35 a 45 centavos de dólar por bucha, né? Por enquanto, ele está muito fraco, né? Não está tendo procura para essa soja 2020 para embarque fevereiro ou março. Nós tivemos já na última safra aí, falando em prêmios fevereiro ou março da safra 2019, mais ou menos nas mesmas épocas que nós estamos hoje, era prêmio acima de 60 centavos por bucha. Né? Isso demonstra realmente que o mercado está um pouco mais tranquilo, não tem tanta expectativa e necessidade, urgência de compra de produto, né? É porque a demanda ela continua ainda sob pressão em função dos problemas que enfrentaram lá pela redução do plantel. O que a gente pode ter de positivo, que ajuda o mercado nosso, principalmente o mercado interno, é que o que agora está revertendo é um aumento da exportação de carne, tanto suína quanto de frango, né? E carne bovina também. Isso ajuda o mercado interno a manter o consumo. Tá? Então, a gente tem preços ainda satisfatórios, porque o mercado interno está absorvendo parte da demanda que não foi absorvida pelo mercado externo.
Muito bem. Meu caro, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e aproveito para te convidar para voltar sempre, que é sempre bom te ouvir. Obrigado por enquanto.
Obrigado a vocês e vamos esperar a expectativa aí desses dois próximos dias para ver se essa onda de baixa aí vai se confirmar ou se a gente vai ter aí um fôlego esticado. Um grande abraço para todos.
Valeu, Marlos. Abraço. Tá aí, então, Marlos Correia, da Insói Commodities, conversando com a gente, analisando esse mercado negativo de hoje lá em Chicago, mercado que respondeu aí à falta de perspectiva em relação a um acordo comercial. Parece que esse acordo está ficando cada vez mais distante. Isso foi sentido após esse último encontro que aconteceu entre os dois países, entre representantes dos dois países, China e Estados Unidos, nesses últimos dois dias. Enfim, a gente continua monitorando essa condição e, mais do que isso, a gente também acompanha a evolução da safra lá nos Estados Unidos. Deixa eu passar para vocês os preços de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Começo mostrando a soja para agosto, que fechou com quase 15 pontos de baixa, 8,64. Para setembro, 8,69, perdeu 15 pontos mais 25. Para novembro, 8,81 dólares por bushel, uma queda de 15 pontos mais 25. E janeiro de 2020, 8,95 dólares por bushel, recuando a 15 pontos. Vamos ao milho, que também encerrou no vermelho. Setembro perdeu 11 pontos a 4 dólares por bushel. Dezembro, 4,10, perdendo também 11 pontos. Março de 2020, 4 dólares e 20 centos por bushel, uma queda de 10 pontos e meio. E maio de 2020, 4 dólares e 26 centos por bushel, perdendo 9 pontos e meio. E para finalizar, o trigo, que fechou aí para setembro a 4 dólares e 87 centos por bushel, perdendo 10 pontos. Dezembro, US$ 4,93 por bushel, quase 10 pontos de baixa. Março de 2020, US$ 5,04 por bushel, perdendo 8 pontos mais 25. E o maio, US$ 5,10 por bushel, 7 pontos mais 25 de baixa. São os números de hoje do fechamento do mercado. Lá na Bolsa de Chicago, portanto, um dia negativo para as três principais commodities negociadas. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.